5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Fala, ouvinte da Audiotivo, sejam bem-vindos a mais um 5 paradas. Eu sou o Vitor Bastos e comigo sempre ele, Igor Concolato, nos comentários. E antes de tudo, já queria perguntar para você, Igor, o que achou do Lewandowski ganhando o prêmio The Best em cima do Messi? Foi justo? Ou alguma coisa você teria mudado nessa votação?
E aí, Vitor? E aí, nossos ouvintes? Prazer estar aqui novamente em mais um programa. Falando já sobre o Lewandowski, eu achei justo, assim como eu achei a bola de ouro do Messi justa, achei o The Best justo pro Lewandowski também. O que só demonstra que essa temporada a gente não teve um melhor jogador do mundo absoluto. Então, assim, não achei nenhum absurdo nenhum dos dois prêmios. Achei que os dois mereceram demais estar no patamar que estiveram, né? O Lewandowski é uma marca de gols inacreditável na Bundesliga e na temporada de modo geral. O Messi carregando um time do Barcelona a chegar a disputar o título da La Liga, a ser campeão da Copa do Rei. O que a gente está vendo aí, o que é verdadeiramente esse time do Barcelona agora sem o Messi. Então, onde ele colocou o Barcelona é muito mérito. O título inédito pela Argentina também da Copa América contra o Brasil. Então, os dois fizeram temporadas incríveis. E eu acho que acabou que no final ficou justo, para não pesar para ninguém, um prêmio para cada um.
É isso aí. E o Lamela venceu o prêmio Puskas. Já o Mendy, Eduardo Mendy, goleiro do Chelsea, foi considerado o melhor goleiro dessa temporada. Thomas Tuchel também como o melhor treinador. E no lado do futebol feminino, tivemos a Alexis Putellas, do Barcelona, vencendo como melhor jogadora. E também Emma Reis, que é treinadora do Chelsea, como melhor treinadora do futebol feminino nesta temporada. E antes da gente começar, também fazer aquela propaganda básica das nossas redes sociais, lá no Instagram, @audioativo.eco. Você também pode encontrar a gente no Spotify. E você pode ver de tudo, os programas de cultura, de esporte, muito legal. E recomendo a todos o Cine Boteco, que está muito divertido realmente. Mas chega de papo, vamos falar logo da Alemanha, vamos falar de Bundesliga.
Próxima parada, Alemanha.
E lá na Alemanha tivemos Colônia e Bayern de Munique se enfrentando pela 19ª rodada do campeonato alemão. Fora de casa, o time de Julian Nagelsmann goleou por 4-0 com 3 gols do melhor do mundo, Robert Lewandowski, e um gol também do francês Tolisso. Com o resultado, os bávaros seguem na liderança com 46 pontos, 6 pontos acima do segundo colocado Borussia Dortmund. Já os derrotados ficam na 8ª posição com 28 pontos. E falando do Borussia, o Dortmund recebeu em seus domínios o Freiburg. A partida terminou em vitória por 5-1 para os donos da casa, que seguem na caça ao líder Bayern de Munique. O placar do confronto foi aberto logo aos 14 minutos de bola rolando na primeira etapa pelo lateral Thomas Meunier, que em dia de artilheiro pouco depois deixou seu segundo. Já no apagar das luzes do primeiro tempo, Haaland fez o terceiro. Na etapa final, o Freiburg chegou a diminuir com Demirovic. Porém, não muito depois, o norueguês deixou mais um. E já no final do jogo, Mahmoud Dahoud fechou o caixão e decretou a goleada. E falando do Haaland, após a partida o jogador falou pela primeira vez sobre seu futuro no futebol e mostrou certa irritação. De acordo com o atacante, ele vem sendo pressionado pelo clube a tomar uma decisão logo. Estou sendo pressionado pelo Borussia Dortmund para tomar uma decisão para a próxima temporada. Mas eu só quero jogar futebol. Diante disso, eu terei realmente que dar uma resposta a eles. Essa foi a aspa que ele deixou logo após a partida. De acordo com a imprensa espanhola, o Real Madrid é o clube que mais se aproxima do atleta neste momento, mas o Barcelona também vem monitorando as condições do jogador de 21 anos. Haaland também é alvo de clubes ingleses para a disputa da Premier League. Chelsea e Manchester City prometem travar um duelo particular pelo jogador. Na sua opinião, Igor, qual deveria ser o próximo passo na carreira do norueguês? A permanência no Dortmund ou uma transferência milionária para um time grande da Premier League, ou quem sabe para essa disputa, né, do Barcelona e Real Madrid?
Existem alguns pontos a gente levar em consideração aí, né, Vitor? Muito se fala da rivalidade do Haaland com o Mbappé, que seria o próximo Messi contra Cristiano Ronaldo. Então faria muito sentido o Haaland ir para o Barcelona, tendo em vista aí que o Mbappé tá muito próximo de se tornar jogador do Real Madrid. Então ficaria uma rivalidade muito boa, voltaria, né, a La Liga a ser mais vista, a ser mais requisitada no futebol mundial, a ter mais prestígio. Tem também já algumas declarações do Haaland dizendo que quer ser protagonista, que quer ser a estrela de um clube, o que também faria muito sentido ele ir para o Barcelona e talvez seja o único dos clubes onde ele realmente seria a estrela e o grande funcionamento da equipe giraria em torno dele. Eu acho que no Real Madrid não seria assim, nem um clube da Premier League também não. Mas eu acho que na Premier League ou no Real Madrid ele teria mais chances de títulos, mais chances, né, de conquistar uma Champions League, de ser campeão ali todo ano e fazer muitos gols. A gente sabe como os centroavantes costumam se dar bem quando tem times muito bons à sua volta. Se ele já está fazendo essa quantidade de gols no Borussia Dortmund, que é um degrau abaixo dessas outras equipes em relação a elenco e de meio campo, de pontas, enfim, de ajudantes mesmo para o centroavante. No Borussia Dortmund, imagina a quantidade de gols que ele faria com mais qualidade à sua volta. Então, acho que existem alguns pontos para se considerar. Se realmente for esse desejo do Haaland de ser protagonista, eu acho que faria muito sentido ele ir para o Barcelona. A gente sabe de toda a condição financeira que está passando o Barcelona no momento e tudo mais. Mas eu confesso que eu gostaria, seria bem legal ver um Haaland versus Mbappé na La Liga, no El Clássico aí. Seria bem, bem divertido.
É verdade. O Haaland no El Clássico com o Mbappé ia ser coisa de maluco, né? Voltar aquele passado glorioso de Messi e Cristiano Ronaldo disputando pau a pau para ver quem era o melhor, né? Mas vamos falar dos demais resultados da Bundesliga. O Union Berlin venceu o Hoffenheim por 2-1. Já o RB Leipzig também venceu por 2-0 a equipe do Stuttgart. O Wolfsburg e Hertha Berlim não saíram do zero no placar. O Mainz 05 venceu por 1-0 o Bochum. O Bayer Leverkusen venceu por 2-1 o Borussia Mönchengladbach. Já o Augsburg empatou por 1-1 com o Eintracht Frankfurt. O empate também foi o resultado do jogo entre Arminia Bielefeld e Fürth, por 2-2. Mas agora a gente vai sair da Alemanha e vamos falar direto da Série A. Vamos para a Itália.
Próxima parada, Itália.
A Juventus venceu a Udinese por 2-1 neste sábado, mas o que ficou da partida foi o clima tenso que Paulo Dybala deixou claro. O atacante argentino marcou o primeiro gol da velha senhora, mas nem comemorou. Ele vive uma situação muito tensa com a diretoria do clube, em relação à renovação de contrato que acaba ao final da temporada. O argentino Paulo Dybala tem contrato com a Juventus até o mês de junho, mas as negociações não evoluíram da maneira como se esperava. Assim, de acordo com a imprensa italiana, o jogador deve oficialmente deixar o clube ao final da atual temporada. Com a possibilidade de Dybala estar livre no mercado da bola, muitos clubes já apareceram como prováveis destinos. Nesta sexta-feira, o site Tuttosport apontou os principais interessados e não descartou uma permanência na Itália. Desde que deixou o futebol argentino na temporada 2011-2012, Dybala atua no futebol italiano, onde inicialmente vestiu a camisa do Palermo por 3 temporadas. Mas desde 2015 e 2016, o jogador já defende as cores da Juventus, mas o final da relação está muito próximo. Como já está adaptado à Itália, Dybala poderia ter facilitado uma transferência talvez para a Inter de Milão. E Igor, com a provável saída do seu camisa 10, a Juventus ainda tem força para se reerguer no cenário nacional?
Vitor, eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que com o Dybala já está difícil, né, a situação da Juventus. Tá dando uma recuperada agora, parece que o Allegri tá acertando um pouco a equipe, mas mesmo assim tá longe de passar pelas ótimas últimas temporadas da Juventus. Ou um clube do tamanho da Juventus que vai brigar por título todas as temporadas tá longe de ser isso que parece, né, temporada da Juventus. Então com o Dybala já está difícil, eu imagino que sem ele ficará pior, até porque os números do Dybala na temporada são bons, são ok, é um jogador que claramente é um dos mais técnicos do elenco, é um dos melhores jogadores da Juventus quando está na sua melhor forma e quando não está também, como essa temporada, que tem todo esse caso. A gente claramente sabe que não está jogando todo o futebol que pode, mas ele tem 3 gols em 4 jogos na Champions League, mais uma assistência. Na Série A são 7 gols em 16 jogos e 3 assistências, ou seja, 10 participações de gol em 16 jogos. Na Champions, 4 participações de gols em 4 jogos. Então, assim, são números muito bons, mostram que o Dybala é um jogador muito importante para a Juventus. Eu não vejo outro jogador com as mesmas características do Dybala no elenco. Teria que procurar no mercado, o que não é fácil de achar. Esse camisa 10, canhoto, muito habilidoso, chuta muito bem de fora da área. Eu gosto muito do futebol do Dybala, gosto muito, já me iludi demais com o Dybala nos primeiros anos ali da Juventus, principalmente. Mas ainda acredito que ele possa jogar muita bola. E se eu fosse a Juventus, eu não iria abrir mão assim tão fácil do Dybala, porque ele tá entregando e ainda pode entregar muito mais nesse time, ainda mais na mão do Allegri, onde ele já rendeu tão bem, né, anteriormente.
E saindo, né, da Juventus, a gente vai para Inter de Milão e Atalanta, que fizeram um jogaço. A realidade é que o jogo foi 0-0 no placar, mas foi um jogo de muito ataque, muito contra-ataque, um jogo muito interessante de se ver, mesmo com a bola não entrando. É claro que o melhor jogador da partida foi o goleiro Samir Handanovic, o que mostra pra gente, né, como o jogo passou muito pelas mãos dos dois goleiros, Juan Musso, da Atalanta, e o Handanovic, da Inter de Milão. Com esse resultado, a Inter torcia por uma zebra, né, no jogo do Milan contra o Spezia. E essa zebra realmente aconteceu, porque de virada a equipe rossonera perdeu para o Spezia por 2-1. E foi um jogo bem polêmico, com algumas situações de erros de arbitragem, um gol que foi muito mal não validado, né, não foi validado de forma errônea. E realmente o Milan ficou atrás por 2 pontos da Inter de Milão nesse campeonato. Mas agora, falando dos demais resultados, a Sampdoria perdeu para o Torino por 2-1. Já a Lazio ganhou por 3-0 da Salernitana. Já o Hellas Verona venceu por 4-2 a equipe do Sassuolo. Venezia e Empoli ficaram no empate por 1-1. Roma venceu por 1-0 a equipe do Cagliari. Já o Napoli venceu por 2-0 a equipe do Bolonha. E para fechar, Fiorentina e Genoa se enfrentaram e foi uma goleada para a equipe da Fiorentina. 6-0 foi o placar final. E na tabela temos a Inter de Milão em primeiro e o Milan em segundo. Já em terceiro, o Napoli e em quarto, a Atalanta. E lá embaixo da tabela, Cagliari, Genoa e Salernitana vão fechando assim a zona de rebaixamento. Mas agora, saindo da Itália, vamos para a França. Vamos falar da Ligue 1.
Próxima parada, França.
O PSG quebrou a sequência de 2 empates seguidos na Ligue 1 ao bater o Brest por 2-0 fora de casa neste sábado. Uma vitória com muita tranquilidade do time parisiense, que não contou com Neymar ainda machucado e Lionel Messi, que assistiu o jogo das arquibancadas, também lesionado. Com a vitória, o time de Paris abriu 11 pontos de vantagem na liderança. Mas agora o destaque mesmo foi o Olympique de Marselha, que teve um empate por 1-1 em casa com o Lille, uma belíssima notícia e uma notícia horrorosa. Mas iniciando com a boa notícia foi o anúncio do Bakambu, vindo lá do Beijing Guoan. Ele que jogava, né, nessa equipe chinesa por 4 anos e terminou o contrato agora e estava livre para negociar com um novo clube. Chega de graça ao Olympique de Marselha e aos 30 anos sugere que ainda tem bola para render em alto nível na Europa. Assina por 2 anos e meio até o fim da temporada 2023-2024. E que semana, né, desse anúncio do Bakambu, Igor? O que você achou, o que você espera, né, da chegada desse jogador?
É um pé atrás, né, uma grande incógnita, assim como a maioria dos jogadores que voltam do futebol chinês. A gente vê isso muito bem aqui no Brasil. Geralmente, quando o jogador é fora de série, assim, ele acaba se destacando, mas tem alguns outros que sofrem fisicamente, com um ritmo, e eu acho que na Europa isso se agrava ainda mais. É um jogo muito mais corrido, muito mais tático, muito diferente dando do nível do futebol chinês. Então fica sempre uma grande incógnita. O Bakambu é um bom jogador, foi bem no Sochaux, se destacou ali principalmente no Villarreal, antes de ir lá pro Beijing Guoan, e foi até bem na China também, tem 58 gols em 87 jogos, de certa forma foi bem, mas é um jogador de 30 anos, como você falou, assina por 2 anos e meio, Eu não sei se tem muito a agregar ao time principal do Olympique de Marseille. Eu acho que não é aquela contratação que muda o time de patamar, por exemplo, que coloca o Olympique de Marseille como favorito a alguma coisa ou que vai brigar por alguma coisa. Mas eu acho que em questão assim, de agregar ao elenco, eu acho que pode ajudar sim. Pode ajudar, não sei se para chegar para resolver o problema do time, se chega para ser titular, mas eu acho que é um jogador que pode agregar sim ao elenco, até porque já mostrou que tem futebol para jogar tanto na França, quando ele foi muito bem no Sochaux, e principalmente no Vila Real, onde foi o auge ali da sua carreira.
É, e se o torcedor comemorou essa contratação, provavelmente essa vai ser a última de um ano sabático de contratações pelo Olympique de Marselha. Isso porque a equipe foi sancionada pela FIFA e não poderá fazer contratações durante um ano. A restrição ocorre devido à aquisição do meio-campista senegalês Papé Gueye, conforme apurou a agência de notícias AFP, confirmando informações do jornal L'Equipe. O Marselha pode recorrer desta decisão da FIFA. O procedimento foi aberto pelo clube inglês Watford, com quem Gueye tinha contrato antes de assinar com o clube francês da Ligue 1. Além disso, o Olympique de Marselha foi multado em pouco mais de 2 milhões de euros, segundo a mesma fonte. O jogador foi suspenso por 4 meses de todas as competições oficiais, tanto pelo Olympique de Marselha quanto pela seleção de Senegal. E aí, Igor, você acha que o Sampaoli aguenta uma temporada inteira sem novos reforços?
É, Vitor, é difícil imaginar, né? Ele que já chegou no futebol brasileiro sabendo de todas as dificuldades financeiras aqui dos times do Brasil, e mesmo assim fez questão de pedir vários reforços para a diretoria do Atlético Mineiro. Chegou no Olympique de Marselha também, pediu vários reforços, inclusive jogadores aqui do Brasil. Então a gente sabe como é que o Sampaoli gosta de trabalhar, como ele gosta de ter os jogadores que se adequam ao seu estilo de jogo, mesmo que para isso tenha que gastar muita grana. Mas realmente vai ter que se reinventar, vai ter que usar mais jogadores da base. Eu nem acho que o Olympique de Marselha tem um elenco tão ruim assim. Eu acho que tem bons nomes ali que dá para montar, dá para aguentar um campeonato ali para se classificar para uma Champions League no campeonato francês. Eu acho que tem bola para isso, para chegar longe ali numa competição europeia, uma Liga Europa, por exemplo. Então eu acho que dá para se virar assim. E agora a gente vai ver, né, como é que é o Sampaoli. É, se ele ficar lá, claro, mas vai ter que usar a base, vai ter que usar quem já tá lá, vai ter que tentar testar jogadores em posições diferentes para caso haja uma lesão, algum desfalque assim de última hora e ele tenha que improvisar mesmo. Então agora vai ter que ser tirar o coelho da cartola e o Sampaoli vai ter que usar a imaginação aí para montar esse elenco.
É, e a gente já teve equipes que passaram pelo mesmo que o Olympique de Marselha pode passar, né, como o Chelsea, que ficou aí bastante tempo sem poder contratar e quando pôde fez belas contratações no mercado e logo de cara já venceu a UEFA Champions League. Então talvez nesses exemplos que o Olympique de Marselha precise se espelhar, né? Mas vamos falar dos demais resultados. O Nice venceu por 2-1 a equipe do Nantes. Já o Lan venceu por 2-1 o Lanterna Saint-Étienne. Já o René venceu por 6-0 o Bordeaux. Metz venceu por 1-0 a equipe do Reims. Mônaco também venceu por 4-0 a equipe do Clermont Foot. O Strasbourg venceu por 3-1 a equipe do Montpellier. Já o Lorient e o Angers não tiraram o zero do placar. E o Lyon saiu com os 3 pontos, vencendo o Troyes por 1-0. Saindo agora da França, vamos falar da Premier League.
Próxima parada, Inglaterra.
E na Terra da Rainha tivemos o confronto entre Aston Villa e Manchester United, válido pela 22ª rodada da Premier League. E esse confronto foi cercado de muita expectativa ao longo de toda a semana. Isso porque o Felipe Coutinho ia estrear com a camisa da equipe de Birmingham. Os torcedores que compareceram no Villa Park foram presenteados com um jogaço em alto nível e emocionante do início ao fim. Ao apito final, empate em 2-2 com direito a gol do brasileiro, camisa 23. Vale destacar também a estreia do lateral esquerdo Dinhê, que veio do Everton. E que bela estreia do Felipe Coutinho, né, Igor? Já foi possível ver um pouco daquele jogador mágico do Liverpool?
Ah, Vitor, muito legal, né? A gente comentou aqui no programa da semana passada como a gente estava torcendo, né, para essa volta por cima do Coutinho, até pela seleção brasileira, mas pelo jogador também, parece ser uma pessoa muito boa, assim, que todo mundo gosta, todo mundo torce a favor. Jogou ali um pouco mais de 20 minutos da partida, conseguiu marcar um gol, entrou bem ali, jogando mais por dentro, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, do jeito que ele gosta ali, para cortar para dentro e dar aquela chapada que tanto ficou característico dele. E uma coisa que eu achei bem interessante foi como tinha apoio da torcida do Aston Villa, né? A gente via bandeiras do Brasil espalhadas pelo estádio, cartaz com o nome dele. E a gente viu até na hora do gol mesmo, os outros jogadores do Aston Villa indo comemorar com o Coutinho, abraçá-lo de uma forma mais efusiva, assim. Então parecia que tava todo mundo bastante empenhado, bastante empolgado com a estreia do Coutinho. E bem legal, assim, o Aston Villa que foi buscar o resultado, acho que foi um dia legal, assim, pra torcida, que viu o time lutar até o final, buscar o empate contra o Manchester United. Foi um dia, imagino, maravilhoso pro Coutinho voltar a ser protagonista, né, em algum lugar. Enfim, realmente, como você disse, os torcedores tiveram um jogaço aí de presente. Pareciam que estavam bastante empolgados com a contratação do Coutinho. E tomara que ele responda, né, toda essa expectativa dentro de campo, jogando a bola que a gente sabe que ele pode jogar.
E o mais legal dessa partida foi ver toda essa aura que foi criada para o Coutinho entrar e mudar o jogo. E foi realmente o que aconteceu. Ele entrou, quase deu uma assistência, né? Acabou que o juiz não computou como dele. E fez o gol que decretou o empate por 2-2 num jogaço realmente. Muito feliz por ele e que o Coutinho brilhe no campeonato inglês como já brilhou lá pelo Liverpool. Mas falando agora de um momento bem de crise, talvez, de uma equipe, é o Everton, que demitiu o treinador Rafa Benítez. Ele que mal durou alguns meses no comando do Everton. O clube inglês anunciou neste domingo a demissão do técnico espanhol, que foi contratado em junho de 2021 como substituto do Carlo Ancelotti. Mas há justificativas para a medida incomum no futebol europeu, conforme dados explícitos. O Everton não conseguiu decolar em nenhum momento com Rafa Benítez, que deixa a equipe em 16º lugar na Premier League com 19 pontos. Mas ao pior, o time está a 6 pontos da zona de rebaixamento. O treinador que caiu após a derrota para o Norwich City por 2-1, a equipe que tinha feito apenas 8 gols em todas as partidas que disputou, em apenas 20 minutos acabou fazendo 2 gols na equipe do Everton. Você achou justa a demissão, Igor? O elenco do Everton é forte o suficiente para tentar algo a mais nesse campeonato?
Vitor, eu sei que a gente costuma pregar que o treinador precisa de tempo de trabalho, principalmente no futebol brasileiro, a gente cobra muito isso, que as diretorias não costumam dar continuidade aos trabalhos. A gente elogia tanto, né, compara tanto em relação ao futebol europeu nesse quesito, mas eu acho que ficou bem insustentável a situação do Rafa Benítez, até porque o Everton vive essa sina já há algumas temporadas, né, de você montar um time bem interessante ali, você olhar o papel, o time até começar bem a temporada. A gente viu isso muito bem, principalmente na temporada passada ali, com o trio, né, James, Calvert-Lewin e Richarlison, que o time disparou logo no início e depois acabou caindo de rendimento. Então toda temporada o cenário tem se repetindo, o Everton monta um time interessante, o time começa muito bem e começa a desandar tudo no meio do campeonato. E mais uma vez, começou até que bem, não tão bem como nas nossas temporadas, mas começou até que bem, mas depois realmente foi só ladeira abaixo, tomando goleadas como 4-1 dentro de casa para o grande rival, né, o Liverpool, um 5-2 para o Watford, recém-promovido da segunda divisão, chegando à marca aí de 7 jogos sem vencer na Premier League. E assim, não tem time para estar tá onde está, não tem um elenco para ficar brigando por rebaixamento, apesar das lesões. O Richarlison perdeu grande parte da temporada, por exemplo. Mas mesmo assim, tem times com um elenco até inferior, na minha opinião, ao Everton, que estão fazendo um campeonato bem melhor, bem mais interessante. O Brentford, por exemplo, o próprio Brighton, o Crystal Palace, enfim. Eu acho que o Everton realmente não tem time para estar tá onde está. E fica muito difícil a gente, vendo as partidas do Everton, acabar não colocando a culpa no Rafa Benítez. É claro que o time do Ancelotti não era essa maravilha, não estava disputando o título da Premier League. Mas pelo menos estava ali, fazia algumas partidas bem interessantes. Já a equipe do Rafa Benítez, até vitórias expressivas, como foi contra o Arsenal, por exemplo. Até nesses jogos o time não convenceu, assim, ficou meio que um clima esquisito. E eu acho que acabou sendo a decisão mais correta, porque seria pior, eu acho, deixar o time entrar na zona de rebaixamento. Por exemplo, a gente sabe como o psicológico afeta quando o time está perto ali e tal, tá brigando para não cair, mas quando dorme uma rodada já na zona de rebaixamento é muito mais difícil para sair, parece que as vitórias ficam ainda mais difíceis, a pressão aumenta, enfim, eu acho que o Everton tomou a decisão na hora correta e agora vai ao mercado em busca de outro nome para fazer esse time jogar pelo menos o básico, né, um pouco mais do que o Rafa Benítez vinha fazendo. Mas, claro, todo respeito ao Rafa Benítez e toda a história dele no futebol, um treinador vitorioso, um treinador consagrado, mas que realmente esse trabalho no Everton foi muito abaixo do que o elenco pede e dos trabalhos anteriores do próprio Rafa Benítez.
É, e a equipe do Richarlison, que marcou um golaço, diga-se de passagem, de bicicleta nessa derrota, busca a contratação do treinador da Bélgica, Roberto Martínez. Obviamente, o treinador não deseja sair da seleção belga, que tem grandes chances de ser campeão da Copa do Mundo, mas ele gostaria de dividir as atenções entre o Everton e a seleção. Mas a Confederação Belga de Futebol não deseja isso e quer manter o treinador 100% focado na seleção. Então essa novela aí para o novo treinador do Everton vai dar o que falar ainda, viu? Mas agora a gente vai falar dos demais resultados. Tivemos a equipe do Brighton empatando por 1-1 com o Crystal Palace. O City venceu no jogaço também o Chelsea por 1-0 e está lá no topo da tabela disparado. O Wolverhampton venceu por 3-1 a equipe do Southampton. Já o Newcastle empatou por 1-1 também contra o Watford. Liverpool venceu por 3-0 o Brentford e Leeds United saiu com os 3 pontos diante do West Ham por 3-2. Burnley contra o Leicester City e Tottenham diante do Arsenal foram adiados. E a tabela da Premier League segue assim: Manchester City em primeiro com 56 pontos, Liverpool em segundo com 45, Chelsea em terceiro com 43 e o West Ham em quarto com 37. Já lá na zona da degola, temos o Norwich City com 13 pontos, Newcastle com 12 pontos e Burnley com 11 pontos. Realmente a disputa da Premier League está muito mais lá embaixo, né, já que o City disparou de fato. Mas agora, saindo da Premier League, vamos falar da La Liga.
Próxima parada, Espanha.
Nessa semana lá na Espanha tivemos a Supercopa da Espanha, que foram 3 jogos para disputar quem vai ser o supercampeão da Espanha, né? E tivemos Barcelona diante do Real Madrid nas semifinais e no outro lado Atlético de Madrid diante do Athletic Bilbao. O Bilbao venceu por 2-1 a equipe de Madrid e o Real Madrid venceu por 3-2 a equipe do Barcelona. Assim, a final foi Real Madrid diante do Athletic Bilbao. E neste domingo, o Real Madrid venceu por 2-0 a equipe do Bilbao. Os gols foram marcados por Modric aos 37 e Benzema de pênalti aos 6 minutos do segundo tempo. Com a conquista da Supercopa da Espanha no último domingo, Marcelo chegou ao seu 23º título pelo Real Madrid. Dessa maneira, o camisa 12 alcançou Paco Rento como o jogador com mais títulos na história do clube madridista. Além disso, saiu do banco de reservas na reta final do duelo contra o Bilbao e assim levantou a taça da competição nacional como capitão da equipe. Isso foi a primeira vez que um brasileiro como capitão levanta uma taça pelo Real Madrid, realmente fazendo história o Marcelo. O lateral brasileiro estava empatado com Sérgio Ramos, mas agora fica igualado com o ex-atacante e com grandes chances de ultrapassá-lo, tendo em vista que o Madrid lidera a La Liga com certa tranquilidade. Também vale destacar que hoje, infelizmente, o Paco Rento faleceu aos 88 anos, uma perda muito grande de um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, e fica aqui as nossas condolências a ele e à família dele, né? Mas voltando a falar do Marcelo, ele está desde 2007 no clube e conquistou os seguintes títulos: 4 Champions, 5 La Ligas, 2 Copas do Rei, 5 Supercopas da Espanha, 4 Mundiais de Clube e 3 Supercopas da Europa. E aí, Igor, o Marcelo já é o maior estrangeiro da história do Real Madrid?
Vitor, só reforçando aqui nossos pêsames, a família e o Paco Rento também, enfim, é uma grande perda aí. O Real Madrid fez uma belíssima homenagem ali do Ancelotti para ele. Então, quem aconselho todos a ver, assim, o texto, né, do Ancelotti, o discurso do Ancelotti falando pros jogadores, enfim, foi bem legal mesmo a homenagem que o Real Madrid fez para um de seus maiores ídolos. Respondendo a sua pergunta, acho que eu vou ter que ficar em cima do muro nessa, porque realmente é muito difícil. Claro, o Marcelo tem mais jogos, mais títulos, é importantíssimo, participou da era, assim, uma das mais vitoriosas do Real Madrid, nessa última década, né, das Champions seguidas ali. Mas tem muita gente grande aí, ele disputa com o Cristiano Ronaldo, com o Zidane, com o Raul. Enfim, é bem complicado essa. Eu acho que tá entre eles ali, mas eu sinceramente tentei mesmo, pesquisei, puxei números de todo mundo, mas não consegui chegar a uma conclusão de quem é o maior estrangeiro da história do Real Madrid. Mas com certeza o Marcelo tá ali entre os três, porque não tem como, é muito, muito craque. É, participou de todas as conquistas, assim, quase como protagonista na maioria das vezes. É, nunca foi coadjuvante, já teve diversas brigas por posição ali, mas sempre ele. E agora, claro, a idade está chegando, o Mendy tomou ali a posição dele no momento, mas a história já foi feita e está sendo feita ainda, né? Como você disse, provavelmente ele deve ultrapassar aí com o título da La Liga. E quem sabe pode até fechar aí com uma Champions League, que seria demais também, né? É, o Marcelo, assim como eu falei no caso do Coutinho, parece um cara querido, que todo mundo gosta, que todo mundo torce a favor. E a gente sempre quer ver nossos brasileiros batendo recordes e nossos brasileiros marcando história nos times da Europa. Mas realmente, o maior estrangeiro não consigo afirmar, mas com certeza está ali entre os três ou entre os cinco ali maiores, o que já é um enorme, assim, você tá entre os maiores estrangeiros do maior clube do mundo, assim, é brincadeira o que o Marcelo fez na Espanha e o que continua fazendo, né?
É verdade, o Marcelo está chegando aí no seu último ano de contrato com o Real Madrid, né? Chegando no final dessa história belíssima e que provavelmente pode fechar com o Botafogo, né? Que é o time de coração dele e que ia ser muito legal da gente ver o Marcelo aqui no nosso futebol brasileiro. Mas se o Marcelo está saindo do Real Madrid no final da temporada, o nosso programa está chegando ao fim. E é isso, espero que você tenha gostado e queria perguntar para você, Igor, gostou?
Ah, com certeza, né? Sempre um prazer fazer o programa aqui com você. Sempre um divertimento, sempre muita informação. E maravilhoso estar aqui mais uma semana. É, queria agradecer também aos nossos ouvintes que chegaram até ao final com a gente. Agradecer a você pelo ótimo programa, ao Gabriel Colares pela oportunidade e a todo mundo que sempre nos ouve, a nossa audiência maravilhosa. E é isso, galera. Obrigado aí, um abraço e até semana que vem.
Valeu, galera. Até semana que vem.
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.